Este é o Falando na Lata, podcast do projeto de extensão Educação Ambiental e Resíduos Sólidos Urbanos da UFABC, a ERSUL UFABC, projeto que existe desde 2017. Eu sou Marco Amaral, estou neste projeto desde 2019 e contamos com o apoio da PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC. Nosso primeiro convidado tem relação com as duas partes do nosso nome, Educação Ambiental e Resíduos Sólidos. Falo de Fábio Feldman. Fábio Feldman é administrador de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e advogado formado em Direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Foi secretário estadual de Meio Ambiente de São Paulo e também foi deputado federal, inclusive sendo deputado constituinte quando foi responsável pelo capítulo de Meio Ambiente da nossa Constituição Brasileira. Eu falei que ele tem ligação com o nosso nome, né? Pois bem, galera, tanto a Lei Federal 12.305, de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, quanto a Lei Federal 9.795, de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, tiveram o dedo do Fábio. Além disso, ele é fundador da SOS Mata Atlântica, tendo sido seu primeiro presidente, fundador e membro de diversas outras ONGs relacionadas à temática do meio ambiente. Foi consultor do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e do PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Só por esse breve currículo já dá para saber que ele tinha que ser o nosso primeiro convidado, né? É, Fábio, se a gente for falar só do seu currículo inteiro, vamos precisar de um podcast só para isso. Fábio, seja bem-vindo.
Seguimos agora com o segundo episódio do nosso podcast. Por favor, aproveitem.
Parei de pensar em qualquer possibilidade de veículo quando comecei a pensar esse tipo de contradição do modelo, né, automobilístico. Embora o carro tenha feito toda a revolução industrial do século XX, né, tem até um livro que diz isso, A Máquina que Mudou o Mundo, mas também graças a ele vieram outras coisas, né, Fábio? Tipo, o aquecimento global, em grande parte, se deve aos veículos automotores, né? E aí a gente está falando de mudanças climáticas. E para entrar um pouco nessa seara, eu queria te perguntar, o padrão de consumo global, em especial dos países desenvolvidos, como a gente pode colaborar para obter uma sustentabilidade planetária, que inclusive é uma parte do título do seu livro, né, Fábio?
Olha, eu acho que é o que a gente está falando um pouco, que é diz respeito à mudança cultural, não é isso? Você falou do automóvel. A minha geração, quer dizer, o automóvel, é óbvio, visto como meio de transporte, mas como um sinal de prestígio e status na sociedade, né? E você vê que hoje o automóvel está na berlinda, concorda comigo? Óbvio que se fala agora de automóvel, de carros elétricos, carros sem motorista, mas o fato é que eu acho que houve uma mudança, quer dizer, em relação ao automóvel. Quer dizer, o automóvel tem perdido importância. E, como você falou, o setor de transporte é um grande contribuinte de gases de efeito estufa. Agora, eu acho que você tem, quer dizer, a questão do consumo, só para você saber, quer dizer, eu me dediquei muito à questão do consumo depois de 99, durante alguns anos. E tem uma explicação, quer dizer, nós fizemos rodízio e o rodízio foi muito pouco popular, ao contrário, em função do rodízio houve uma resistência muito grande. E daí, o que, que eu percebi isso lá naquele período? Que, quer dizer, a questão é como você dialoga com a sociedade, como você falou, por exemplo, em relação ao automóvel. Porque o rodízio, você dizia para a sociedade o seguinte, olha, poluição mata, diminui a expectativa de vida e eu estou te propondo usar algumas horas a menos automóvel durante a semana, que é muito pouco, né? E a resistência foi incrível. E qual é o pano de fundo disso? Quer dizer, que é o consumo. Quer dizer, e essa questão de consumo que você está falando, ela está presente em outras questões. Por exemplo, o consumo de carne, que é uma questão carne, é uma questão muito grande. Nos países desenvolvidos, há uma tendência a diminuir o consumo de carne. Nos países em desenvolvimento, a tendência é exatamente inversa, até porque a questão se torna complexa, porque como é que você vai dizer para uma população da base da pirâmide social que nunca teve acesso a proteína, você dizer, olha, agora você não pode mais comer carne ou mesmo se você come peixe, você está comprometendo a biodiversidade marinha. Então, essas são questões que a gente tem que enfrentar, não é isso? Quer dizer, enfrentar no sentido de criar alternativas, ter capacidade de debater esses temas, entendeu? Quer dizer, e sem, na minha opinião, uma colocação prepotente e autoritária. Quer dizer, você tem que convencer a sociedade, de maneira geral, que essas transformações precisam ser feitas. Se você me perguntar, você acha fácil? Eu não acho, não. Acho muito difícil. Tanto que eu vou dar um dado. Provavelmente, depois da Covid, nós vamos ter aí um aumento vertiginoso das emissões de gases de efeito estufa. Quer dizer, então, mesmo a questão de resíduos que você falou, quer dizer, não é trivial, a gente sabe, trabalhar com essa questão dos resíduos ou mesmo convencer quem precisa ser convencido da importância da economia circular, não? Quer dizer, os nossos temas, eles são difíceis porque eles são muito desafiadores e, portanto, transformadores também, não é isso? E aí o que eu aprendi é o seguinte, quer dizer, a gente que trata com esses temas, a gente tem que cultivar um pouco de paciência, quer dizer, você não vai mudar a sociedade que a gente vive no espaço de tempo muito curto. Por outro lado, curto eu falo 10, 20 anos, por outro lado, eu fico muito impressionado como você tem, às vezes, quer dizer, mudanças rápidas, até muitas vezes por inovação tecnológica. O que eu falo de inovação tecnológica? É o iPhone. Quer dizer, é o iPhone que é quase um computador que você usa. Quer dizer, agora você veio aí o Uber e essas plataformas que mudam muito a questão do transporte. Quer dizer, colocaram em xeque os táxis, enfim, o que você mesmo falou. Hoje você não precisa mais ter um automóvel. Mas talvez venham outras transformações que você não precisa mais do Uber. Você tem uma plataforma que você não precisa de intermediário para ter acesso. Então, quer dizer, nesse sentido, eu sou otimista. Eu acho que a sociedade está mudando, está em mudança, especialmente depois da Covid, e eu espero que a gente tenha a capacidade de ajudar essas mudanças e que elas sejam mudanças para transformar a sociedade numa sociedade mais sustentável.
Fábio, tem um dado aqui da ABRELP, Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, de 2019. Ele trata o seguinte, 40% de todo o resíduo sólido urbano, ou seja, aquele lixo doméstico, né, vai no Brasil, vai para lixões. E 8% sequer são coletados. Dá para você tentar estimar para a gente o quanto isso prejudica o meio ambiente?
Não, primeiro, isso mostra, eu acho que no livro, eu acho que eu tentei colocar isso, acho que hoje o grande conflito é a visão do mundo do século XXI versus século XX e século XIX. Quer dizer, o Brasil dos lixões é o Brasil do século XIX. Olha, sim. Quer dizer, e olha que a lei que você mencionou da Política Nacional dos Resíduos Sólidos é de 2010, ela determinava o fim do lixão, daí você prorroga, enfim. É. Quer dizer, o lixão é um atraso, porque o lixão significa o quê? Significa a contaminação dos lençóis freáticos, dos cursos d'água, significa a proliferação de vetores que comprometem, quer dizer, a vida e potencializam doenças, e olha só a dificuldade que a gente tem de acabar com os lixões no Brasil. Você ter ideia, quando eu fui secretário, 70% do lixo em São Paulo era destinado em lixão. Eu fui num lixão que me impressionou muito, em Presidente Prudente, que é uma cidade rica aqui de São Paulo, em que o lixão recebia material hospitalar e o lixão estava ao lado do ponto de captação de água da cidade. Então, o que eu acho? Primeiro, eu acho que quando o poder público ele é comprometido, ele tem condições de mudar isso, quer dizer, de, enfim, terminar com o lixão. Agora, o lixão ou aterro sanitário é uma solução parcial, porque você, na verdade, resolve um pouco o descarte, né? Quando a economia circular é aquele esforço gigantesco de você reintroduzir, na verdade, você reintroduzir na economia o que é resíduo como matéria-prima. É ambicioso, é. Agora, do ponto de vista ambiental, é o que eu estou te dizendo. O lixão é uma loucura, concorda comigo? Quer dizer, eu, durante anos, onde eu ia, me levavam para conhecer o lixão da cidade, porque eu trabalhava com esse tema. Então, meu programa em feriado, Réveillon, é bem aqui conhecer o nosso lixão. E, infelizmente, você veja, quer dizer, passados 11 anos da política nacional, nós estamos ainda vivendo o drama dos lixões e ainda com gente propondo prorrogação de prazo. O que eu acho aí? Tem que haver um governo comprometido conosco, com os nossos temas. Quer dizer, temos que realmente acabar definitivamente com o lixão, temos que optar por aterro sanitário e, a médio prazo, pensar, inclusive, em outras alternativas ao aterro sanitário. Mas eu não posso chegar aqui e dizer vamos acabar com o aterro sanitário num país que ainda tem lixão, não é isso?
Sim. Não sei se eu tive... A gente acaba criando uma dificuldade maior, né? Acaba virando uma justificativa. Ah, você quer acabar com o aterro? Então não precisa. Então a gente acaba, vai do lixão para a solução que você está propondo. Não passa por nenhuma outra coisa antes, né? Então vamos deixar o lixão aqui até você conseguir entregar o que você está propondo lá na frente. Vira uma válvula de escape, né?
É, exatamente. Não, e tem questões, né? Por exemplo, um tema que surgiu, que você me perguntou, talvez pergunte, que é o do plástico. O tema do plástico é um tema que surgiu de alguns anos para cá, fundamentalmente por causa dos plásticos nos oceanos. E daí eu estou citando isso porque é um tema que ganhou uma dimensão universal, mundial, recentemente, mas basta cada um de nós. Quer dizer, aqui em São Paulo você vai ao supermercado, quer dizer, eles diminuíram a distribuição de sacola plástica, não é isso? Mas quando você chega em casa, a quantidade de plástico embalando, na verdade, os alimentos, é uma coisa assim, além de sustentável, mas é chocante. Mesmo eu, agora estou indo menos, você vai à feira, tudo vem num plástico. Quer dizer, então, você tem que enfrentar essas questões, tem que criar alternativas. Enfim, e eu estou falando do plástico, porque o plástico nos oceanos é um desafio enorme e a solução do problema depende, na verdade, de você ofertar o plástico no consumo no dia a dia. Não é isso? Quer dizer, então, os desafios são enormes.
A sacolinha não vai parar lá no Oceano Pacífico, naquela mega ilha sozinha, né? Ela saiu de algum lugar. E, no geral, saiu da nossa compra ali no supermercado ou na feira, foi andando, teve o seu caminho longo e distante até chegar na sua nova ilha de plástico no Pacífico.
É uma loucura.
E é meio insano, né, a gente pensando assim que uma sacolinha faz tanta diferença, né? Tem até uns canais que eu acompanho, por exemplo, de drinks, que o barman faz brincadeira com relação a isso. Ó, tô usando um canudo de papel para não arrumar treta com as tartarugas. É um pouco o que a gente está tentando fazer, né, no dia a dia também. Então, menos sacolinha, porque a gente não quer que a tartaruga tenha um problema, que os peixes tenham um problema, mas que a biodiversidade marinha como um todo tenha problema, né? Porque esse plástico não chega lá... estéril, né? Não tem contato nenhum, está totalmente livre de outros micro-organismos. Você também está alterando, de certa forma, aquela biota do oceano onde ele está indo.
Inclusive, você tem uma discussão, inclusive, de nanoplásticos e até questões, por exemplo, na lavagem de roupa, a depender do tipo de material, você está liberando nanoplásticos. Toda vez que você lava uma roupa, você está liberando nanoplásticos nos corpos d'água, quer dizer. Mas, enfim, eu acho que pelo menos esses temas estão sendo debatidos e há, como você falou, uma busca de consciência. Agora, temos que criar alternativas para a sociedade, não é isso? Quer dizer, eu falo eu mesmo, quer dizer, eu fico chocado. Você tem uma embalagem do supermercado, daí vem uma embalagem de plástico sobre outra embalagem de plástico, às vezes individualmente cada um dos produtos tem uma, quer dizer, enfim, e aí o setor empresarial tem uma enorme responsabilidade também, né, de oferecer alternativas mais sustentáveis.
É isso. E tem que se investir em pesquisa também, né, Fábio? Porque fala, plástico biodegradável. Eu comprei uma cápsula de café uma vez, estava isso. Eu falei, poxa, que legal, né? Estou sendo sustentável. Aí vai ler o negócio. O rótulo dizia o seguinte: ele é compostável se você atingir uma temperatura de 70 graus Celsius ou mais. Eu falei, gente. Numa composteira residencial, isso não acontece. Numa composteira de larga escala, às vezes acontece, a depender da época do ano. Quer dizer, não é para ser compostado. Aquilo daí, caso isso não aconteça, descartar no lixo comum. Ou seja, aquilo lá vai para o lixo comum. Né? Uma pessoa consciente, quando lê aquilo, fala assim, só tem um destino no Brasil, lixo comum. Porque qualquer outra coisa, ele vai estar no lugar errado.
Não, e o que você está falando é greenwashing, né? Quer dizer, é publicidade enganosa. Né?
Sim. Sim, exatamente. Fábio, eu estava lendo esses dias por conta de um trabalho aqui do mestrado e estava falando sobre a Alemanha. A Alemanha, no estudo que eu li, ela recicla, reutiliza ou dá algum tratamento, faz compostagem, principalmente, 65% do resíduo dela. E cerca de uns 10%, que é mais ou menos o equivalente ao do Brasil também, eles usam para gerar energia elétrica, então, que é o rejeito, né? Aquilo que não tem reciclagem possível por causa do tamanho do material ou alguma coisa do gênero, ou porque não tem tecnologia viável. Você acha que seria uma alternativa para o Brasil tentar fazer a mesma coisa, gerar energia a partir de resíduo, do rejeito especificamente?
Olha, eu acho que a gestão de resíduos, ela nunca tem uma solução única, eu acho que ela tem múltiplas soluções. Quer dizer, eu não acredito é só reciclagem. Não, porque a reciclagem tem desafios. No caso, por exemplo, da reciclagem, uma das dificuldades da incineração é como você faz com os catadores, as cooperativas, ainda que eu acho que a tendência com o tempo é você ter transições em relação a isso. A incineração está sendo colocada muito como alternativa. Em alguns casos, eu acho que ela é uma boa alternativa. Quer dizer, por isso que eu digo, tem que analisar o contexto. Por exemplo, o aterro, você tem quais são as dificuldades do aterro? Primeiro, você tem que ter área disponível. Segundo, o aterro tem que estar próximo de onde você gera o resíduo. Nem sempre isso é possível, concorda comigo? Segundo, quando ele é longe, o custo de deslocamento é muito grande e, normalmente, esse deslocamento, quer dizer, esse transporte do resíduo, emite gás de efeito estufa no transporte. Então, o que eu acho é que a gente tem que sempre pensar em um conjunto de alternativas e também, como eu disse, em transição. Quer dizer, uma das dificuldades, alguns anos atrás, me convidaram para ir no Ceará numa proposta que era com uma prefeitura, a Prefeitura de Sobral, de você destinar, na verdade, todos os resíduos domésticos para gerar energia, inclusive para uma fábrica de cimento. A dificuldade aí, inclusive, é que você tem que garantir oferta de resíduo, ou seja, você não estimula a redução de resíduo, porque você tem que manter, quer dizer, a oferta de resíduo para produzir energia. Então, eu acho que a gente tem que ser flexível. A única preocupação que é superável, inclusive no caso da incineração, é ver qual é a tecnologia que você está usando, inclusive para não emitir dioxina e furano na atmosfera, porque as tecnologias antigas, elas, quer dizer, no processo de incineração, hoje você tem outras alternativas, você contribuía com substâncias cancerígenas. Agora, isso que eu digo, eu não sou radicalmente contra a incineração, mas eu acho que para analisar um projeto de incineração, você tem que colocá-lo num contexto e ver, na verdade, qual é o conjunto e qual é a política que você tem em relação aos resíduos de determinada região, cidade, enfim. Quer dizer, daí eu acho que isso não dá para ser contra, mas não é uma solução mágica.
Eu acho que a Política Nacional de Resíduos Sólidos deixa isso assim bem claro para a gente, né? Então, tanto que é estimulado aquela pirâmide inversa. Então, não evitar a geração. Se você não conseguir evitar a geração, reuse o máximo que for possível. Um exemplo que eu gosto de usar de reuso é roupa. Então, você não consegue evitar a geração de roupa porque você precisa dela no dia a dia. Mas você não compra uma roupa num dia e joga fora no outro, né? Ela é utilizada várias vezes. Então, tem outros materiais que também acabam acontecendo a mesma coisa. Claro que a roupa fica mais visual mesmo, literalmente, né, pra gente. E aí eu gosto de tratar um pouco desse tema de incineração, bem no sentido que você falou, Fábio. Não pode ser uma solução única e universal. Então vamos queimar tudo. Mass burning não funciona muito bem. Primeiro porque você precisa de tecnologia, e tecnologia para isso aí seria. A mais barata seriam essas que provocam esses gases cancerígenos, de dioxinas e furanos que você falou. Mas isso também leva uma questão que você até comentou já, Fábio, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que quando você propôs a lei em 92, tinha uma influência da Eco 92, né? E aí, nos dias de hoje, a gente está caminhando para uma discussão de resíduos em outro patamar, né? Então, em 92, não havia casa no Brasil que pensava em separar tudo, independente de ter coleta seletiva ou não, de ter os catadores que já existiam. A gente colocava tudo no mesmo saquinho, colocava na porta de casa e tchau, tchau, lixo, não sei para onde você vai. Hoje o pensamento já, para muitas pessoas, já é outro. Então, para onde está indo esse? coloquei o saco de lixo na porta de casa. Para onde ele está indo? Quem está se beneficiando? Então, para você ter uma ideia, eu moro aqui na Penha, em São Paulo. A gente não tem coleta seletiva na minha rua. Mas a gente faz uma pré-seleção. Então, parte dos resíduos de preparo de alimento, a gente enterra para que a terra consuma ele. Então, já não vai para o lixo comum. O lixo comum vai o resto do prato mesmo que ficou, um pouco, alguma comida que na geladeira estragou, alguma coisa assim, vai para o lixo comum. Mas papelão, por exemplo, a gente separa, e vários plásticos de vidro a gente separa integralmente para dar para catadores que passam na minha porta. Porque já que não tem, já que a prefeitura e o poder público como um todo não fazem nada, eu posso fazer a minha parte. Você acha que a gente pode fazer mais a nossa parte?
Olha, eu acho que a gente pode e deve fazer mais, mas eu acho que a gente também tem que ser estimulado. Quer dizer, que o grande problema da coleta seletiva foi a desmoralização que ela sofreu quando as pessoas descobriam que você fazia coleta seletiva e a destinação era a mesma, o aterro ou o lixão, não é isso? Agora, isso que eu digo, eu acho que eu tenho pensado muito que a gente tem que criar alternativas concretas para o cidadão. Quer dizer, eu vou no supermercado, eu tenho que ter a alternativa de não usar sacola plástica, de não gerar tanto plástico, eu tenho alguns produtos cujas empresas se comprometem a receberem de volta. Por exemplo, em 92, praticamente não tinha celular. 92, o meu primeiro celular eu aluguei na Eco 92. Ele pesava 1,5 kg e era caríssimo. Era aluguel. Hoje, um dos grandes dramas é o que você faz com celular antigo e bateria de celular que tem metal pesado. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que estimular as pessoas a fazerem mais e cobrarem mais. Porque o que você faz com o seu celular velho? O que você faz com o teu computador velho? Porque o lixo eletrônico também, ele explodiu. Em 92, nós não tínhamos tanto lixo eletrônico. Óbvio, né? Quer dizer, você não tinha celular, o computador doméstico era pessoal, era muito mais restrito, não tinha iPad, não tinha nada disso. Então, o que eu acho é que a gente tem que ir construindo essas alternativas e pressionando, de um lado, o poder público e, de outro, o setor empresarial. Porque o setor empresarial, quer dizer, a lei, por que ela demorou tanto tempo para ser aprovada? Porque o setor empresarial se recusava a aceitar a ideia da responsabilidade pós-consumo. Estou te falando, esse foi o grande obstáculo da lei. Hoje é óbvio, não basta eu colocar na prateleira do supermercado meu produto, eu tenho que colaborar e atuar pós-consumo, não é isso? Então, tudo que você falou, quer dizer, eu separei papelão, vários tipos de papelões, papel, enfim, eu preciso, na verdade, ter uma certa garantia de que a destinação desse material é adequada e que, inclusive, a reciclagem seja uma reciclagem adequada também. Deixa eu dar um exemplo. Durante muito tempo se falava em papel reciclado. Daí eu fui alguns anos ver o papel reciclado, que se dizia que era papel reciclado, era, na verdade, papel reciclado de aparas dentro da indústria, dentro da fábrica. Isso não é pós-consumo, concorda comigo? Existe regulação fora do Brasil que define o que é reciclado. O que é papel reciclado? Você tem que ter um percentual do pós-consumo. Então, eu acho que no campo dos resíduos, essa questão do pós-consumo ela é muito importante. Entendeu? Quer dizer, coisas que já existem no Brasil têm que se expandir. O pneu velho, eu vou lá, compro o pneu novo, entrego o velho. Esse velho tem que ser absorvido na cadeia produtiva. Celular no Brasil, ainda acho que está muito lento isso. E questões também importantes, por exemplo, remédio. Quer dizer, quando você joga remédio e descarta inadequadamente, você pode comprometer, por exemplo, a biodiversidade marinha. Alguns anos atrás, surgiu um problema no Tâmisa em relação a peixes, que o descarte em vaso sanitário de antidepressivos, esse tipo de medicamento, ele, ao ser, na verdade, ou pela urina, ou ser descartado no vaso, ele causava grandes impactos no comportamento da ictiofauna. Então, são questões que a gente tem que enfrentar. São fáceis? Não são. Mas, como você falou, eu acho que se houver uma preocupação sincera, a gente consegue fazer mudanças. Quer dizer, eu falo por mim, quer dizer, o mundo de hoje é muito diferente do mundo de ontem. Ontem, eu digo 20 anos atrás, 30 anos atrás, ainda que a gente esteja sempre enfrentando resistência. Hoje mesmo, quer dizer, eu estou aqui conversando com você, com olho no Congresso, que está para ser aprovada a nova lei de licenciamento ambiental, que volta a 1970, estou contando. Quer dizer, então, você tem contradições na sociedade e a gente tem o papel de pressionar para que os avanços continuem e as alternativas sejam construídas.
E acaba sendo até um pouco complexo a gente pensar só no indivíduo, né? Então, eu fazendo a minha parte, você fazendo a sua parte, é bom, é positivo para o micro, né? Mas a gente tem um problema global, né, Fábio? De resíduo, da geração pré-consumo, pós-consumo, de cada tipo de resíduo, a embalagem da embalagem, né, que você colocou. Sim. A gente vai ao mercado, se você parar para pensar, você está pegando uma embalagem com um produto, que ele veio numa embalagem já, que foi separada ali, você vai colocar numa outra embalagem. No geral, tudo isso é plástico, né?
E um comentário, às vezes o consumidor quer isso. Esse é o, por isso que entra o que você falou de educação ambiental. Às vezes o consumidor é quem exige essas separado individualmente, quer dizer, aí entra o que você falou de educação ambiental, né? O consumidor tem que ser educado para fazer as escolhas adequadas. Às vezes é o consumidor que faz demandas que, na minha opinião, são equivocadas. Na verdade, o consumidor valoriza o que nós desvalorizamos porque afeta o meio ambiente, não é isso?
O consumo não é consciente.
Pessoal, ainda não acabou. Teremos mais um episódio com o Fábio Feldman no nosso Falando na Lata. Siga a gente nas nossas redes sociais, @ersul_ufbc. Até logo. Seguimos agora com o nosso segundo episódio do podcast.